jovem conservador de direita. Podcast.
Como é que é, pessoal? Estou muito feliz hoje porque estamos tipo a chegar àquela época do ano que é a época mais feliz de celebrarmos o aniversário do nosso guru espiritual e empresarial, Dr. Jesus.
Sim, influencer da humanidade.
O grande influencer, o grande CEO, o grande fundador da nossa cultura judaico-cristã.
Quantos seguidores é que acha que o Dr. Jesus teria se estivesse no Instagram hoje em dia?
Ah, era na boa, estava tipo top 5.
Top 5? E ficava ele, atrás de quem?
A doutora Selena Gomes, o Dr. Ronaldo, o Dr. Messi e se calhar...
Uma das doutoras Kardashian, não?
Sim. Ele estava ali, sim. Estava em quinto. Estava em 9.
9?
No lugar 9.
Ok.
É bom.
Sim, sim.
Ele também, eu não sei se ele era bom a gerir redes sociais.
Pois, não sei.
Não sei que parcerias acha é que ele fazia.
Pois, acha que algum dos apóstolos perceberia de acho que ele conteúdos digitais?
Acho que ele seria muito boomer nas redes sociais.
Acha que sim?
Sim.
Porquê? Tipo, memes?
Aquelas selfies muito feias.
Ah! Sim. Sim, e com ele com uma aura. Cima, e ele com uma aura.
Era.
Aquelas montagens.
Sim, as selfies sacras. Acho que ele na cruz era difícil fazer uma story, porque tinha as mãos presas.
Ah, pois era. Tinha de ser alguém. Só se fosse com um selfie stick.
Tinha de ter um selfie stick,
ou meter, antes de se pregar, punha o telemóvel no temporizador.
Sim.
Um minuto para dar tempo para lhe espetar a cavilha.
Sim, ou uma dancinha TikTok. Ele punha alguém a filmar de baixo e a abanar ainda a cruz.
Ah, ele podia ritmo. Fazer também truques de magia. Ele a transformar água em vinho.
Pois, mas aí se ele fizesse isso, quer perder aquela mística.
Pois.
Porque muita gente depois ia fazer o debunking, dizer isto, o que ele faz é sim. Assim.
Sim, sim.
E podia ser apanhado.
E podia ser só montagem de vídeo. É fácil fazer isso em vídeo.
Sim. Mas ia ser bom, ia vender boa criptos ele.
Acha que sim?
Acho. Claro.
Então, estamos na época de Natal. O senhor acha que...
Sim, mas estamos a falar, época de Natal não é o Dr. Jesus, é o Dr. Menino Jesus.
Sim.
É diferente.
Sim, o Dr. Jesus é só na Páscoa.
Tipo, é o Dr. Jesus é a evolução do Pokémon mais à frente. E ele, Natal é a época dele ainda pequenino.
É.
Ainda sem poderes, sem... É um bebê. E é o Dr. Menino Jesus que estamos a celebrar. E é o Dr. Menino Jesus que é responsável por todos nós estarmos aqui hoje.
É.
Se não fosse ele, não estava.
Sim, ninguém estava. É o precursor da humanidade, é isso que está a dizer?
O doutor é da equipa do Dr. Pai Natal, Dr. Menino Jesus.
Dr. Menino Jesus, fundador do capitalismo, claro.
Mas o Dr. Pai Natal é mais...
Está apenas a aproveitar. Está
mais ligado às marcas.
Sim, mas está a aproveitar aquilo que o Dr. Jesus fez. Eu acho que as igrejas deviam começar a vestir o Dr. Menino Jesus na cruz de Pai Natal.
Sim, já para começaram a pôr aquelas bandeiras do Dr. Jesus à janela. Antes não havia isso.
É.
E agora há que é... Voltar a trazer o Natal para a origem. Agora, eu acho que deviam, era o Dr. Menino Jesus, também se quer que a sua marca seja mais reconhecida no Natal, também devia arranjar o próprio trenó dele e as renas dele. Ah. Outro animal, camelos.
Sim.
E também andaria a distribuir prendas.
Porque
de
não?
Trenó, um bebê de trenó.
A ver quem é que distribuía melhores prendas. Aliás, se o Dr. Jesus, em vez de renas, trouxesse unicórnios, os miúdos adoravam todos.
Pois era. Olha... E já vamos falar de unicórnios.
Uhum.
Doutor, espetáculo.
É uma prenda de Natal, homem. Quais é que são as melhores prendas de Natal?
Bilhetes para... Lá está. Nós não tivemos episódios estas últimas duas semanas. Primeiro porque o doutor andou, e eu também, andámos por aí, pelo país inteiro.
Pelo país inteiro.
A apresentar os primeiros espetáculos do Quem Anda Tudo a Mamar. E dizer, quem mamou o doutor?
Quem mamou no doutor.
Quem mamou no... Já houve quem tramou o doutor. Por isso.
Quem calou.
Quem calou o doutor, portanto. Sim. Mas não, é o Anda Tudo a Mamar. E foi top. Lisboa top, Porto top, Coimbra top, Aveiro top. E obrigado às pessoas que foram. Foram todas top. E agora vai haver novos em janeiro. Ou seja, poderão ainda aquela prenda de Natal desesperada.
Sim, não sei o que é que me falta oferecer e podem oferecer sem sair de casa, pois, porque dá para comprar online.
Ticketline, compram na Ticketline, escrevem num post-it, olha, está aqui isto.
Que, não precisam de escrever no post-it, têm de imprimir, caramba.
Não precisam de imprimir.
Não precisam nem de imprimir. Precisam. Mas, por exemplo, o senhor disponibilizou-se para as pessoas que comprarem bilhetes, os bilhetes como são muito genéricos, são aqueles bilhetes verdes que toda a gente tem, de criar bilhetes personalizados. As pessoas que comprarem na Ticketline podem mandar mensagem no Instagram a dizer: ai, doutor, gostava de ter um bilhete personalizado para imprimir, para oferecer. E o senhor
personaliza. Eu personalizo, faço isso para ser um mais bonito, e depois podem ir a um centro de cópias imprimir, ou podem mandar só o JPEG também.
Sim, não é? Um NFT.
Um NFT.
Sim.
Porque o doutor vai estar agora em Lisboa outra vez.
Primeiro, Faro.
Faro.
Dia 12 de janeiro, na Casa das Virtudes.
Pessoas do Algarve.
Sim. Não estamos nos sempre a chatear.
Não nos deixem ficar mal.
Nunca vem ninguém ao Algarve. Ai, Jesus Senhor. Eu vou ao Algarve. Dia 12 de janeiro, lá estarei, em Faro, Casa das Virtudes. No dia 13, e sim, volto a Lisboa, ao Auditório Camões. Eu vou-vos dizer que algumas destas datas convém despacharem-se.
Pois, nomeadamente a de Lisboa.
A de Lisboa e a de Viseu, e para não falar na de Leiria, que é que vou falar a seguir. Leiria, 14 de janeiro, na Sala Jaime Salazar Sampaio, em Leiria. Em Braga, dia 19 de janeiro, no Teatro Afonso Fonseca, na Escola Secundária Sá de Miranda. E, por último, termino em Viseu, no Carmo 81.
É isso. Dá presentes de Natal. Dá para usarem o dinheiro que vão receber no Natal
para irem.
E contamos convosco para as últimas datas de quem... Não, já ia dizer outra vez. Sim. Anda tudo a mamar.
Sim. Portanto, despachem-se a comprar estas prendas de Natal ou despachem-se a comprar bilhetes para vocês.
Sim.
Porque estas sim são as últimas datas.
Ok. Um Feliz Natal a todos. Porque agora os loucos querem nos tirar isso também. Agora já não há Natal, já reparou, doutor?
Então é o quê?
Dizem, ah, boas festas.
Bom término de ano.
É, porque querem acabar com roubar-nos o Natal.
Sim, é uma vergonha.
O wokeismo quer destruir tudo cá de mais maravilhoso. Daqui a pouco já nem podemos falar do Dr. Jesus no Natal.
É, era só o que faltava agora. Lá na empresa falo sempre.
Do Dr. Jesus?
Sempre.
E bem?
Sempre, sempre. Avance lá então nisto.
O Dr. Jesus nasceu para nos salvar a todos. E é por isso que nesta altura temos de dar presentes uns aos outros e comprar coisas. É o que eu acho mais maravilhoso no Natal, é as pessoas andarem estressadas a comprar presentes.
Eu acho que é...
É tão bonito isso.
É o mais bonito do Natal até.
Pessoal estressado.
Nesta época tão harmoniosa...
Sim. Pessoal, em filas para o Norte Shopping estacionar.
Sim, ou para o Colombo.
Sim.
Eu acho isso bonito. E aí eu vejo o espírito, as pessoas estão imbuídas do espírito de Natal. Que é estarem a gritar, não há estacionamento.
Estarem a comprar coisas ao calhas para despachar. Nem querem saber se a pessoa gosta ou não. Olha, tem de ser. Vou dar, doutor, vai o livro do Dr. José Rodrigues dos Santos. Nem quero pensar mais nisso. Está feito.
Deixa eu ver o que é que está aqui no top.
Sim, ele gosta de ler José Rodrigues dos Santos, está, pomba.
Sim,
está escolhido.
Gosta de cremes, creme boticário, sim. Genérico. Siga, eu acho que sim. Olha, gosta de cheirar bem o perfume daquela senhora que aparece na televisão, doutora Charlize Theron.
Sim,
siga.
Pagar por um bocadinho de líquido aquilo que custa 2 meses de conta d'água.
Pronto,
e quando então? A pessoa podia tomar banho,
não percebo.
Não precisa tomar banho se tiver um frasco desse perfume.
Isso é isso. Borrifa-se é
todos os dias.
Isso é isso.
Vai dizer que um perfume desses não supera qualquer eventual mau odor corporal que possa existir.
Não acha que o Dr. Ronaldo, por exemplo, lá na Arábia Saudita onde ele está, não acha que o duche dele sai perfume aquecido?
Sei.
Eu acho que ele se lava com perfume.
Fica logo lavado, nem precisa de usar gel de banho. Fica logo com o cheirinho.
É, eu acho que sim.
É perfume Axe, que é o desodorizante dos ricos.
É?
Então, é o cheiro de sucesso, é Axe, não é, doutor?
É. E o Old Spice é para quê? Isso é para a cara, não é?
Não, o Old Spice é para os aventureiros que andam de catamarã no mar alto.
Ok.
E que gostam de ouvir música clássica. Eu vou associar sempre Old Spice à Carmina Burana, sempre.
Sim.
Ah, não, mas, pois, isso já é de antigamente. Agora, Old Spice é aquele senhor de toalha a dizer que é cheirar a homem.
Ah, é? Não me lembro disso.
Até já foi o Dr. Terry Crews a fazer isso, a andar de toalha.
Ah, e ele a mexer uma bateria com os músculos do peito?
Sim.
Ok.
Mas eu lembro-me do catamarã e do Carmina Burana. Qual é a sua música de Natal preferida, doutor? Eu gosto da Dra. Mariah Carey.
Gosta dessa?
Gosto.
Eu gosto do Continente.
A que muda todos os anos?
Sim, gosto dessa.
Da Doutora Popota?
Sim. Tu és linda neste Natal.
Yeah. É isso, já tem para 5 anos, não é?
É? Não é deste ano essa?
Não, não é a música do Doutor Agir.
É?
É.
Uh-huh.
Doutor Agir já não faz música para há 10 anos.
Pronto.
Portanto, mas eu gosto da Doutora Mariah Carey porque é uma música que passa aquilo que é importante no Natal.
O quê?
Que é, pá, não encontra, não vale a pena comprar cenas. Porque é o que eu digo.
O senhor está doente.
Eu chego ao Natal e digo, pessoal, eu não comprei nada porque o que eu tenho para o Natal sou eu próprio. E
as pessoas dizem que dádiva. Não, mas o que ela diz é que a única coisa que eu quero para o Natal é você.
É você. E sim, eu digo, estou aqui. Estou aqui, sou eu.
Mas está a partir do princípio que isso é a coisa preferida das pessoas.
E se eu não posso dar mais nada? Para além de mim próprio, como escravo,
okay.
Ela se calhar é uma música para a escravatura, a música dela. Que ela quer, eu quero é um escravo no Natal. Sim. Quero ter tipo como...
Sim. Escusa de me comprar um perfume, porque eu quero é si. Mas a mim como? Não, para sempre. Quero que me ofereça a mim.
Quero ser proprietária do seu corpo, alma e tudo, e não quero que pense noutra coisa para além de mim.
Sim, e escusa de trazer talão de troca. Que eu vou ficar consigo para sempre.
E ela dizer isto como se não fosse muito exigente, não é? Eu quero-te ser tua proprietária para sempre. É. E uma pessoa diz, que pessoa tão um pouco materialista, quero-te um pouco. Não, quero-te a ti, tu. A tua existência é minha. Por isso é que eu gosto dessa música. Eu gosto também do A Todos um Bom Natal.
Gosta dessa?
Gosto dessa. A todos. Porque são crianças a cantar.
É.
Já não são crianças aqueles, os originais, pois não.
Eles vão trocando, vão substituindo.
Eles trocam, não são os mesmos.
Não.
Não é a mesma formação.
Não, senão já tinha, já tinha senhores de 80 anos a cantar lá.
Não, mas podia haver forma, tipo, fazer pessoas bonsai nos coros infantis, para eles ficarem sempre no coro infantil, arranjar a forma de parar o crescimento.
Ah, podia ser.
Isso para manter a formação original do coro de Santa Mar de Oeiras, serem os mesmos do início.
Pois, não, mas ali o que interessa é a brand, não é os intervenientes.
Pois, isso é pena. Porque
A marca.
Porque os preferidos vão-se todos embora.
O senhor tinha preferidos no coro Santa Mar de Oeiras?
Tinha.
Ok.
Não era a doutora Marisa Lis que cantava nisso?
Acho que ela cantava nos Onda Choque, não?
É igual, não é? onde é que os Onda Choque iam recrutar?
Era o coro Santa Mar de Oeiras. Ok,
sim.
Acho que sim.
E é pena, é em Oeiras esse coro?
É.
Em Santa Mar.
Avance lá isso.
Tema da semana.
Doutor, qual é o tema desta semana?
O tema desta semana é o nosso unicórnio.
Eu achava que os unicórnios não morriam. E não morreram.
Não sabe? Morreu.
O atenção. Unicórnio cai de pé, sabia?
Não. Sim.
Se tirar um unicórnio de um prédio, ele cai sempre de pé.
Cai sempre de pé.
Sim.
Aí o unicórnio é tipo um gato.
Ok. Um gato.
Ok. Estamos a falar da Farfetch.
Farfetch. Onde, eu não sei como é que aquilo caiu, porque eu faço lá as minhas compras todas.
Faz lá as tuas compras. O quê? Mas vai meter só no carrinho e depois...
Sim.
Ok.
Meto no carrinho para ver. Olha, só custa... Vou comprar a coleção toda da Balenciaga, está lá no carrinho, vou fazer check-out. Não dá para pagar com o MBWay, não quero então.
Então sim, não dá para pagar com o MBWay e estes números que eu pus de um cartão que eu não tenho, pelos vistos não funciona.
Sim, então volto para trás. O doutor está contente ou triste com isso?
Estou triste.
Está triste? Mas é o mercado a funcionar?
É o mercado a funcionar, mas é sempre triste ver quando a empresa de maior sucesso em Portugal cai, é pena. Mas... E sobretudo porque era uma empresa que não dava suspeitas de ter valor acima de mercado, notava-se que valia tudo aquilo que eles diziam que valia.
Sim, porque sequer quando valorizaram eram um monte de pessoas como eu, tinham um carrinho cheio, mas depois não faziam check-out.
É.
E é pena. Eu por acaso, fiquei contente porque quando o mercado funciona é de ficar contente. E há uma coisa boa que é, há pessoas que vão ser despedidas.
Isso, sim.
E muitas pessoas...
Desde que não sejam as pessoas certas.
Não, agora é ver. Aqueles que se queixaram mais das condições de trabalho na Farfetch, vai tudo.
Ai, sim.
E esses, olha...
Limpinho.
É uma oportunidade.
Sim,
é uma oportunidade também da empresa se limpar.
Eles, aliás, vão pegar nos carrinhos de compra e vão levá-los até ao parque de estacionamento para irem todos embora.
Sim, olha, ele vai com este colete refletor da Balenciaga de 3 mil euros que comprou e ainda melhor do que isso. Porque a Farfetch dava os seus bónus em obrigações, em ações.
Sim.
Isso foi tudo ao ar.
Pronto, então conta lá o que é que se passou.
As pessoas pagaram impostos que não sabem. Desses prémios.
Pronto, diga às pessoas que não sabem.
Então, o Farfetch caiu, basicamente.
O seu valor de ação, zerou.
Não, deixou de estar, zerou, sim.
Zerou.
E foi, a empresa foi salva por uma grande empresa também de comércio online coreana, a Coupang, ou o que é,
sim.
Saiu da bolsa e quem tinha ações da Farfetch, essas ações passaram a valer zero.
Ok.
E, inclusivamente, muitos colaboradores da Farfetch que estavam investidos na empresa, que eram pagos com obrigações e com ações, disseram, olha, aquele prémio que o senhor achava que tinha, quer dizer, o prémio está lá.
Não está.
Eles receberam.
E durante algum tempo, sim, valeu imenso dinheiro.
Sim, a honra de terem recebido o prémio, isso ninguém lhes tira.
Não, isso não.
Que é o mais importante.
Eu espero que eles tenham emoldurado isso.
Sim, sim, sim. A honra está lá e ninguém lhes vai tirar isso. Mas deixou de valer dinheiro. O Dr. José Neves, um grande também empresário e benemérito da Fundação José Neves, que é uma coisa que uma pessoa muito altruísta faz. Alguém que quer ajudar a resolver problemas da humanidade cria uma fundação com o seu próprio nome. Sim. Que é, ok, os problemas vão ser resolvidos, mas está aqui o meu nome a resolvê-los. Não é qualquer pessoa.
Sim.
Portanto, a fundação com o nome dele continua. Sim. E é bom. E ele continua lá. É o mais importante a retirar daqui. É que o Dr. José Neves está bem.
Uhum.
Vai continuar à frente
da empresa. Vai continuar à frente da empresa.
Sim.
A empresa que ele... As pessoas muitas vezes focam-se na parte da queda. Mas pensem na ascensão que teve a Farfetch. Foi à custa de quem? Do Dr. José Neves. Foi ele que conseguiu valorizar aquela empresa para nós dizermos que tínhamos um unicórnio em Portugal e que nos nossos corações ele está lá.
O lugar dele no meu coração está lá para sempre. Mesmo que se venha a provar aquilo que o acusam de ter enganado investidores. Porque também faz parte.
O senhor lembra-se da história da doutora Elizabeth Holmes, da Theranos, que também valorizou uma empresa, tinha no seu conselho de administração, olha, o nosso saudoso, o doutor Henry Kissinger,
sim,
estava no seu conselho de administração.
Ele morreu, nós não estávamos a gravar episódios, não podemos...
Não podemos dar as nossas condolências à humanidade.
À humanidade.
A humanidade perdeu.
Perdeu um dos grandes.
Perdeu um dos
que
grandes.
Que matou muita gente, é verdade, mas para salvar outros tantos.
Sim.
O saldo é positivo.
Sim, temos de pensar é a quantidade de pessoas que continuaram a viver, apesar das políticas dele. Sim. E essas pessoas é que têm de ser recordadas, não as que, sim, faleceram.
Não, muitas faleceram na América do Sul, no Camboja, no Vietnã, mas, por outro lado, os Estados Unidos também.
Sim, é isso.
E isso é que importa.
É isso que importa.
E o Dr. Kissinger pôde viver muitos anos.
Uhum. Então estávamos a falar da Dra. Elizabeth Holmes, que valorizou a sua empresa também ao nível dos bilhões e que, por acaso, aquilo que ela estava a vender, que era a ideia de que através de uma gota de sangue conseguia fazer análises e prever doenças através de uma máquina impressora que as pessoas teriam em casa, no futuro...
A ideia era top.
A ideia é incrível. O nosso tempo é que ainda não está preparado para essa ideia.
E nem ela estava. A tecnologia,
nem ela estava preparada.
Era como eu agora, fazer uma startup. E qual é a minha missão? É curar o cancro.
Sim.
E como é que vai fazer isso? Uma tecnologia.
Ou construir casas em Júpiter.
Dê-me dinheiro para eu desenvolver esta tecnologia que está toda na minha cabeça.
Não, e é uma tecnologia em que o senhor dizia, eu consigo curar o cancro com uma app de telemóvel.
Sim.
E as pessoas, então tenho de investir isso.
Eu tenho um cancro, cure-me. Ok.
Primeiro tenho de investigar.
Ainda
não posso tornar público uma coisa que... Eu sei que está a resultar em laboratório, pá, mas ainda não posso aplicar, sim, em pessoas.
Está na minha cabeça, está.
Sim.
Mas não podemos comparar. A Farfetch era um site. Também não podemos ter... Também. Era um site que chegou a valer 7 mil milhões.
Mas a ideia aqui é... Temos de valorizar é a capacidade, não é inventiva das pessoas. É a capacidade de marketing e comercial que as pessoas têm de, através da persuasão, fazer acreditar investidores que aquilo efetivamente vale aquilo. E isto tem de ser valorizado.
Sim, a fronteira entre persuadir investidores e enganar investidores é ténue. Só quem nunca esteve nessa posição é que pode criticar.
Sim, é.
Às vezes temos de aldrabar uma pessoa.
Aldrabar não, persuadir.
Persuadir, sim. Sim, aldrabar é... Pois,
é mau.
Não podemos dizer... Não há problemas, há desafios.
É.
Não há aldrabar, há persuadir.
Sim, é não há problemas, há oportunidades.
Sim. Neste momento a Farfetch está a passar por um desafio muito
grande.
Provavelmente o maior desafio da sua existência. Sim. E desejamos-lhe muita força.
É verdade que os seus investidores estão com problemas. Sim. Não, mas ó, eles têm de olhar para esses problemas como uma oportunidade.
Sim,
de aprendizagem e de...
Houve investidores dos Estados Unidos que já interpuseram uma ação contra o Dr. José Neves por ter enganado e por ter dado dados errados. Mas ele deu-lhes dados errados para o bem da empresa. Porque se ele, se calhar, desse os dados certos, a empresa não crescia como cresceu.
É verdade. E, sobretudo, temos de pensar, temos de colocar sempre do lado dos visionários. Que é difícil ter empatia pelo lado dos visionários, como o Dr. Miguel Milhão ou o Dr. José Sim. Neves. Esses visionários que é... Ou o Dr. Cavaco Silva. Lembra-se quando o Dr. Cavaco Silva disse que o BES estava sólido? Ele, se calhar, sabia, na prática, que não estava. Mas, no coração dele, ele é tão boa pessoa... que ele nem quer imaginar que um banco algum dia venha a ter problemas. E, portanto, na cabeça dele, os bancos só têm como funcionar bem. É como o Dr. José Neves. Na cabeça dele, a Farfetch ia ser uma mega empresa, apesar de, na prática, não ser um mega site.
Chegou a ser.
Chegou a ser.
Chegou a ser um unicórnio. Já não é. Agora, quando baixa de unicórnio, passa a ser o quê? É só, tipo, um cavalo lusitano?
Não. Ah, se calhar... Ou... O quê? Um puro lusitano?
Pois.
Um Pégaso. Um Pégaso sem corno.
Pois.
Pode ser.
É que...
É que é unicórnio, Pégaso, cavalo lusitano e rafeiro?
Burro.
Ah, burro. Ok.
Mas é pena, quando um unicórnio morre, morre também a nossa
fantasia. Morre parte da humanidade.
Morre parte da humanidade.
É verdade.
E eu vejo gente a celebrar. Inclusivamente, o doutor referiu, o doutor Miguel Milhão. Anda um bocado... Ele está hiperativo, ele anda em montes de bifes no Twitter,
okay.
E pronto, está o sucesso do seu podcast Conversas do Caralho com capa, está a subir-lhe à cabeça, e é bom que ele, que quando em Portugal segue os melhores exemplos, ele viu, o doutor Elon Musk é parvo nas redes sociais também,
sim,
também vou ser eu o doutor Elon Musk português, porque ele antes era só parvo no internamente,
sim, sim.
Internamente na
Prozis.
Na Prozis, agora é para o... Deu-se ao mundo, isso é positivo. E eu, se calhar, o Dr. José Neves, eventualmente, também vai ter tempo ao seu próprio podcast. Acho que a fundação dele deve ter dinheiro para investir em microfones.
Ah, sim. E
deve sobrar algum para isso.
E devem ser as melhores pessoas, as pessoas mais bem vestidas em podcasts.
Pois, ele vai à Temu, tem boas promoções de microfones, não vai à Farfetch. A Farfetch, no fundo, é o Wish dos... É Temu não, dos é... muito ricos, não é?
É, até me tem como slogan Buy Like a Millionaire. Farfetch é If you are a millionaire, you can buy here.
Sim.
É mais por aí.
Mas porquê que os milionários deixaram ficar mal a Farfetch? Eu não percebo.
Eu também não percebo.
Será que eles são? Porque há aqui uma cena que é: o milionário vai à Farfetch e diz: eu posso comprar tudo aqui. Compra Balenciaga, enche o carrinho, sai. Só que não tem o prazer de entrar na Louis Vuitton e ter lá as pessoas da Louis Vuitton a dizer: ah, senhor doutor, sim, o que é que quer? Está aqui uma flute de champanhe.
Esse foi, foi o erro do Dr. José Neves, que é: uma pessoa quando tem sucesso, só tem verdadeiramente sucesso quando consegue esfregar na cara do mundo que as rodeia. Na internet é difícil, através de um site. Uma coisa era ter vários passos nesse site, em que sempre que escolhia alguma coisa, aparecia uma pessoa de um call center, em sim, imagem real, a fazer videoconferência, a dizer: ai, olá, doutor, quer mesmo este? Olha que eu tenho aqui uma coisa personalizada para si. Aliás, vou fechar o site todo só para atender a si. Que é o que se faz nas lojas, sim, a sério, que é: oh, entrou aqui o doutor, fecha-se a loja, porque se alguém quiser vir, durante aquelas 3 horas, aquela loja é minha.
Sim,
como se faz em Rodeo Drive, como se faz em vários sítios. O Champs-Élysées, faz assim, neste caso, o site é... Pode entrar lá qualquer pessoa.
Pois.
E nós podermos dizer: olha, isto pareceu-me no site, esta foto não está bem iluminada, o senhor é um inútil, chame já o seu superior.
Pois.
Faz falta esse. E eu acho que eles esqueceram destes passos no site da Farfetch.
Sim, não tem colaboradores para humilhar quando estão às compras. Sim, falta essa parte da experiência, porque eu estou a comprar a milionário... No sentido em que estou a gastar dinheiro, mas a ter a experiência de comprar como um pobre.
Claro, tem de ter a experiência completa.
É, e foi por isso que falhou.
Eu acho que foi esse lado. E lá está. se ele tivesse falado comigo, eu fazia-lhe uma experiência de cliente. Fazia-lhe um plano, aliás. Pedia à minha equipa para lhe fazer um plano de experiência de cliente. É em que passo é que é preciso humilhar um funcionário para uma pessoa se sentir que efetivamente está a comprar como um milionário.
Sim, uma pessoa não está a comprar uma mala de 10 mil euros. Está a comprar a experiência de ir a um sítio ser tratada como alguém que compra uma mala de 10 mil euros.
Como é óbvio. E depois, porque isto depois... Sabe que a ideia de as pessoas bem-sucedidas também são bem-sucedidas quando outras pessoas dizem, olha, teve aqui aquela pessoa bem-sucedida que gastou 10 mil euros numa mala, vai contar, sim, depois quando estão em casa todos a fazer compras na Temu, e mas, opa, sabem quem é que eu atendi ontem? O doutor, esteve lá na loja. Agora, num site, ninguém faz isto e, portanto, perde-se toda a experiência. O doutor José Neves não soube ler bem o mercado dos milionários.
Nem os milionários que investiram nele, aparentemente. Parece que não vão às compras. Parece, eles.
Pois é isso. É,
acham que... Ah, não. Este site vai resultar.
Diga-me um milionário que não gosta de ser bajulado numa loja.
Já viu que é um milionário.
E eu digo-lhe logo que não é milionário.
O milionário estaciona na sua limusine.
Sim.
Mal.
Sim.
Porque não pode...
Não, estaciona. Deixa o carro em andamento na loja, à frente da loja. Sim. O funcionário tem de vir a correr. Ele atira-lhe a chave. Sim. Ele tem de vir a correr e entrar em andamento para lhe estacionar no estacionamento privado.
Uma limusine de 20 metros que ele tem de estacionar no centro de Lisboa. Sim.
Sim. Atira-lhe a chave para ele ter de estacionar. E a seguir
entra na loja.
Servem-lhe uma refeição Michelin dentro de uma da Rolex. Servem-lhe, vão buscar ao cantinho do Dr. Avilés, vão-lhe buscar uma refeição. Ele tem ali uma experiência completa, fazem-lhe uma massagem.
É
as pessoas
isto,
não percebem
é
este, esta experiência.
Ou chega e entra na Louis Vuitton e o funcionário diz: então, doutor, tudo bem, quero uma mala. Não há nada que pague isto.
Não há nada que pague este nível.
Não, e... Isto para dizer que o espetáculo Anda Tudo a Mamar vai estar em janeiro. E se quiserem também podem comprar nas lojas físicas, se quiserem ter a experiência.
Podem.
Chegar a um sítio e pedir um bilhete para uma coisa chamada Anda Tudo a Mamar.
Sim, mas dizer em alto e bom som: quer dois bilhetes para o espetáculo, Anda Tudo a Mamar.
Sim, e o funcionário dá. Oh, senhor doutor, quer, porque já tem essa instrução, dar a experiência personalizada ao cliente.
Oh, meu Deus.
Coisas que devemos evitar.
Doutor, o que é que devemos evitar?
Devemos evitar falar de imigrantes.
Não, então, agora é que temos de falar de imigrantes. Vai haver eleições e as pessoas têm de ter medo deles.
Tem, mas temos de ter cuidado, devemos evitar falar de imigrantes nas notícias. Porque a forma como se tem falado de imigrantes não é positiva. Ou melhor, é positiva e isso não é positivo.
Pois tem falado bem de imigrantes? Como?
Sim, houve notícias de que os imigrantes este ano contribuíram com um valor exorbitante para a segurança social, tendo saldo positivo.
Ah, essas notícias ninguém vê isso. Quer dizer, quantas pessoas vêem essas notícias e depois temos de comparar depois com...
Imagens do Martim Muniz?
Pois é isso. Essas imagens é que contam.
TikToks do Martim Muniz,
não é? Sim, essas imagens é que contam, não é? Quer dizer, vamos comparar uma notícia com uma informação de que os imigrantes contribuem para a Segurança Social 1.600 milhões de euros.
Não contribuem, deu lucro. Ou seja, no saldo, há um saldo positivo que os imigrantes estão a trazer para Portugal. E como é que vamos? Uma pessoa não pode espetar factos na cabeça do eleitor, porque o eleitor pode deixar de pensar mal sobre imigrantes. Eu não estou a dizer que tem de pensar mal.
Não,
o que eu estou a dizer é que se temos de dar liberdade a todos os partidos para terem a mesma presença, partirem todos do zero, sabe? Não se pode dar estas notícias que pode parecer que os imigrantes vêm para cá contribuir.
Sim, mas depois isso é contrabalançado por um TikTok do Dr. Nuno Meiro a falar de imigração.
Ah.
Isso. Acho que ganha isso. E eu acho isso fixe também, que é os imigrantes valem por aquilo que contribuem para a economia. Não valem como seres humanos. E acho também importante colocarmos essa forma de analisar as coisas.
Sim.
Que é, se os imigrantes não dessem lucrar a segurança social, iam para a terra deles também. Não é?
É.
Isso é importante. Mas, doutor, nós temos de meter medo às pessoas.
Então?
como estratégia, eu não sou racista, nem xenófobo, e até tenho amigos imigrantes.
Sim.
Os meus melhores amigos são imigrantes. Mas, tendo em conta que há um clima de medo em torno do aumento da imigração, temos de aproveitar isso para nós.
Temos de capitalizar isso.
Temos de capitalizar, porque isso é um desperdício.
Sim.
E, nesse sentido, a imigração é boa.
É.
Porque permite-nos utilizá-los como arma de arremesso contra eles próprios para as pessoas votarem em nós.
Sim, como é óbvio, eu ia fazer spin desta notícia. Que é, assim como dizem, as contribuições dos imigrantes deram mais de 1.600 milhões de lucro à segurança social. Devia ter havido outra notícia do mesmo jornal, que partilhou isto, eu estou a ler esta notícia do jornal Negócios, a dizer, se há tantas contribuições, quer dizer que temos muitos imigrantes cá em Portugal.
Demasiados. Pois.
E isto pode levar a um choque de culturas e de civilizações entre a civilização ocidental e lá do sítio de onde eles vêm, que é o Brasil. Esse choque, há um choque de culturas, sabe? Disso, não sabe? Sim,
é um choque.
É que de repente vamos deixar de comer bacalhau para comer picanha.
Nós ouvimos Dr. Amal, eles ouvem Dra. Daniela Mercury.
Ou Dr. Kevinho, percebe? O quê? Vão estourar com a nossa cultura toda. Vamos deixar de ouvir Dra. Amália, que toda a gente ouve em Portugal, Dra. Amália, todos os dias.
Ou os Dama.
Ou os Dama, sim, ou é um ou outro. E vamos passar a ouvir o quê? Doutora Daniela Mercury, Doutor Netinho, Doutor Kevinho.
Porque não se ouve música brasileira em Portugal. Pois,
nunca se ouviu.
Nunca.
Nunca se ouviu. Dantes ouvia-se o Doutor Roberto de Gal, mas ele também cantava músicas transmontanas. Sim. E uma pessoa pensava, ok, ele também gosta de nós.
Sim, e ouvia-se o Doutor Caetano Veloso também.
Ouvia-se, infelizmente. E o Doutor Roberto Carlos.
Sim, só. E agora vamos ter de ouvir tudo porque eles vêm para cá.
Uhum.
E porque é o que o doutor está a dizer. Eles contribuíram para a segurança social. Mas para eles contribuíram, houve portugueses que não puderam contribuir.
Tiraram essa oportunidade. E eu imagino a quantidade de portugueses que andam a tentar trabalhar na Uber, na Glovo e nos serviços de entregas e nesses trabalhos todos que os portugueses querem fazer e que não têm oportunidades porque há um lobby de imigração nesses trabalhos que são mal pagos.
E que ainda por cima andam a roubar a comida às pessoas. O doutor não viu aquela coisa do doutor Circásio?
O quê?
Que ouvi num programa da doutora Joana Marques que o doutor Circásio mandou vir comida da Uber.
E vinha menos comida?
Não vinha menos comida. Tipo, ele fez o tracking de entregas e estava lá o homem escondido atrás do prédio dele a comer o hambúrguer dele. E era um indiano.
Então e ele não recebeu o hambúrguer?
Não.
Ou estava todo ratado?
Acho que não recebeu.
Não.
Não. Porque isto é o lado bom da imigração.
Uma coisa é, se for uma pizza... Eu nunca vou pedir pizza por esse serviço de entrega.
Não.
Porque dá para cortar fatias fininhas em quatro e parecer uma pizza redonda, mas menor.
Sim. Andam literalmente a tirar comida da boca dos nossos youtubers.
Andam.
Que andam a passar fome.
Sim.
E para quê? Para eles comerem os hambúrgueres deles.
Sim.
Mas eu gosto sempre que é... Eu sou contra a imigração. E sou contra o choque cultural. E vão,
o senhor
vão...
é contra isso ou está aí no meio?
Eu estou no meio. Eu, por um lado, acho que é importante para a economia a imigração. Mas, por outro lado, eu gosto da cultura portuguesa. E acho que, a ver... Eu, quando vou na rua e vejo um paquistanês, eu... Oi, isto não faz sentido haver paquistaneses aqui. Como é que pode acontecer? Como é que, tipo, fico mesmo chocado e às vezes recebo aqueles...
O senhor não vai logo falar na cara dele, olha, o senhor é a causa da decadência da civilização ocidental.
Não vou.
Mas diz na internet.
Mas não vou porque sou uma pessoa educada.
Uhum.
Mas vou logo, filmo, está aqui um paquistanês e mando para o Telegram para as pessoas verem no Telegram que há paquistaneses em Portugal.
Sim, sim, sim.
É chocante.
É.
É chocante. Chocante. Eu, uma pessoa está em Portugal, nas ruas portuguesas, e não vê só portugueses. Como é que é possível?
Sim.
É o nosso país.
É.
Eu acho que devia haver, para não termos de nos confrontar com estrangeiros nas ruas de Portugal, devia haver um apartheid, tipo, metade de Portugal ficava para imigrantes e outra metade ficava só Portugal primeiro.
Ah.
Percebe, doutor?
Só para portugueses.
Só para portugueses. Porque os imigrantes têm direito a estar em Portugal, não podemos é cruzar-nos com eles.
Sim.
Porque faz confusão.
Lisboa já foi.
Lisboa já é deles.
Porto está a caminho.
Porto é chineses, é ciganos. Ciganos não é imigrantes. Eu por acaso, vai haver uma confusão de racismo nas eleições. não é? Porque como é que esse pessoal vai haver ali várias, uma redistribuição de xenofobia?
Sim.
Que é, não há espaço para ser xenófobo.
Sim.
Porque por um lado é, tem muçulmanos.
Sim.
Por outro lado, imigrantes em geral. Alguns muçulmanos, alguns não são. Por outro lado, ciganos, não são imigrantes, mas também há que ser xenófobo com eles.
Sim.
Porque também há aí um target eleitoral importante que não gosta. Por exemplo, no Alentejo não há imigrantes, mas há ciganos.
E há alentejanos?
E há alentejanos. Então eles têm de ser só xenófobos com ciganos. E não se pode misturar xenofobias.
Mas no Alentejo há nepaleses.
Há nepaleses, pois. Mas são nepaleses que têm de estar lá.
Tem.
Porque também...
Estão a roubar trabalho.
Estão a roubar trabalho a quem?
Estão a roubar trabalho. Tenho de pensar que as pessoas ficam indignadas, eles vêm para aqui apanhar mirtilos com valores abaixo do ordenado mínimo. Pá, os portugueses nem sequer têm a oportunidade de trabalhar abaixo do ordenado mínimo. Não lhes dão a oportunidade, a legislação não lhes dá a oportunidade a receber menos que o ordenado mínimo.
Pois.
E isto é triste porque limita aos portugueses e limita aos empresários.
Tanto português quer ser escravizado em estufas.
Tanto português que quer trabalhar abaixo do ordenado mínimo e não pode porque tem lá imigrantes que foram trazidos por passadores de pessoas e que ficam com parte
dos ordenados... Por empreendedores.
Por empreendedores, é verdade. E isto é uma limitação à liberdade dos portugueses de trabalharem abaixo do ordenado mínimo e dos empresários. Porque os empresários têm a perfeita noção que se tivessem a liberdade de oferecer menos que o ordenado mínimo aos portugueses, os portugueses estavam todos a trabalhar nas empresas deles, a apanhar mirtilos, a entregar, a fazer 30 km por entrega de um kebab de bicicleta, percebe? As pessoas têm, mas não têm esta oportunidade.
Não têm, é uma oportunidade que falta aos portugueses de ser escravizados. E uma cena, mas por um lado...
Escravizados nada!
Eu acho que o mal dos imigrantes não é trabalharem nas estufas. É nós depois vemos na rua, sim, nas ruas.
Sim.
Porque se eles só estivessem nas estufas,
sim,
circunscritos às áreas deles, e nós não soubéssemos que eles existiam, tipo os elfos domésticos, como no Dr. Harry Potter.
Sim.
Porque eles estavam lá, mas não se viam.
Sim.
E isso era... O mal dos imigrantes é esse, é que depois nós tínhamos de os ver na rua, nos tempos livres deles,
sim,
a jogar cricket.
Sim.
Eu no outro dia vi uma pessoa do Chega, toda indignada, porque a seleção de cricket portuguesa era só indianos.
Aia!
Tantos jogadores portugueses de cricket.
Sim, sim, sim.
A querer ter a oportunidade de jogar na seleção.
Tantos, sim.
E aquilo é só pessoas com nomes indianos.
O senhor lembra-se da seleção de futsal da Rússia, que era só brasileiros?
Sim.
Também. Lá está, outro exemplo.
Não, mas cricket, há portugueses a jogar. Tantos portugueses a querer uma oportunidade de triunfar no mundo do cricket.
Tantos mesmo.
E, enfim, é triste. E é triste isso.
E sabe que a seleção de beisebol portuguesa é só cubanos.
E venezuelanos.
É. Mas que é uma vergonha, tantos portugueses a quererem jogar beisebol.
É.
Não, é vergonhoso.
Isso aí, que é uma seleção do beisebol.
Se calhar não existe, mas pronto, se existir, aposto que é isso.
Sim, para ir jogar lá para a World Series contra os New York Yankees, sim, era engraçado isso.
Mas... Agora, o que eu acho também é que há muito trabalho da direita xenófoba em Portugal a fazer para conseguir,
sim, sim,
conseguir capitalizar...
Se as pessoas são xenófobas... Nós temos também de... É a democracia.
São pessoas que fazem parte, são pessoas que, sim, votam.
Sim.
Os xenófobos votam tanto como os não xenófobos. Aliás, votam mais que os não xenófobos. E, portanto, aqui a ideia é, se eles votam mais, temos que capitalizar isso.
Sim.
O que é que eu acho que eles deviam fazer, até para provarem pontos... Porque há pessoas que dizem, ai, não sei o quê, vocês são contra ciganos, mas lá está, vocês empregariam ciganos nas vossas empresas? E eles dizem, ah, claro, se eu tivesse uma empresa assim, eu acho que eles deviam fazer todos esses xenófobos contra ciganos, era dar a entrada de papelada para abrir uma empresa onde só contratam ciganos. E pedem, nós só aceitamos funcionários ciganos porque eu quero ver
quero que
a comunidade
integrem,
cigana...
Quero integrá-los.
A comunidade cigana a recusar trabalhar-se nas empresas destes senhores xenófobos. Eu quero vê-los.
Pois.
Aí já não há desculpa para eles.
É, e depois a culpa também... Fala-se muito da crise da habitação e a culpa é dos imigrantes, desses imigrantes.
Ah, sem dúvida. Porque desses, sim, os que vêm trabalhar para a estufa, não é?
Sim, é. Porque vão 20,
sim,
para uma casa.
Sim, sim, a viver à grande, no centro de Lisboa.
Estão 20 numa casa, ali a aumentar as rendas para nós.
É, são desses, são,
sim,
desses.
São eles, porque eu se tivesse tantos portugueses a querer partilhar a casa com 9 paquistaneses, e não podem porque não têm dinheiro, porque eles inflacionam os preços.
É verdade.
Então, o meu sonho sempre foi, um dia, e eu em dia sequer vou concretizar, era trabalhar numa daquelas lojas de souvenirs no centro de Lisboa.
O quê? Vender ímãs para frigoríficos?
Sim.
Isso era o seu sonho?
Adorava fazer isso. É um emprego de sonho e felizmente só vejo estrangeiros a fazer isso.
Pois. Porque não dão oportunidades.
Porque não se vê um turista rico a comprar um ímã num português de origem.
Pois não.
Não há um galo de Barcelos. Há quantos anos é que um português não vê um galo de Barcelos? São só chineses.
É verdade.
Isso é triste. Estamos a perder a nossa...
E sabe que a maior parte... Estamos a perder a identidade em todo lado. Eu não sei se sabe, o próprio Conselho de Barcelos está indignado porque a maior parte dos galos de Barcelos que se vendem saem a Lisboa.
Pois... Já ninguém vai a Barcelos.
Ninguém vai a Barcelos.
Comprar galos.
Sim.
Feitos à mão por portugueses, não? É, e todos bem, todos da China.
É.
Eu não sei se o doutor viu que a Casa Portuguesa, a loja do Rocio, não sei se é do Rocio, ali em Lisboa, fechou, vai ser um alojamento local.
Ah, é?
Você já viu o que é que... A gentrificação tira-nos tudo que é bom. Aquela loja genuína.
Aquela de conservas?
Sim.
Ok.
Não era só de conservas, mas também tinha.
Sim. Sim, essa loja da Portugalidade.
Onde os portugueses iam comprar
iam
coisas.
Iam todos os dias.
Comprar a sua pasta medicinal Conde.
Sim.
E as suas coisas portuguesas, agora vai ser um alojamento local. Aí também, pronto.
É o mercado.
O alojamento local,
é o mercado a funcionar, e acho bem. É aproveitar enquanto o governo não limita a abertura de alojamentos locais.
Okay, mas isto, resumindo, então, imigração é bom porque... fixe para a Segurança Social, ajudar a tornar sustentável, e é bom...
Não, mas dá a ideia que a Segurança Social depois é sustentável. Pois, isso não é bom.
Isso também é mau, sim.
Eu aí estou com os meus amigos da Iniciativa Liberal, que é, ok, vamos engordar o bolo, mas depois parte desse fundo tem de ser jogada em bolsa.
Sim. Os próprios imigrantes podiam descontar, em vez de descontarem para a Segurança Social, podiam investir em criptos.
Em cripto, por exemplo.
Mas vamos assumir que isso é bom para a economia. E é bom, em termos eleitorais, porque permite-nos meter medo aos eleitores.
Sim, dizer, há cada vez mais imigrantes a contribuir para a segurança social.
E a segurança? Pois, está cada vez pior.
Segurança social? Não, insegurança social.
Pois.
Percebe? Eles estão a engordar a segurança social para criar a insegurança social.
Pois, e isso é bom, porque o nosso futuro parceiro eleitoral do Chega... pode crescer e nós também vamos ter de buscar esse discurso, inevitavelmente,
mesmo que
seja um discurso irracional.
Sim.
E que não tenha fundamento na realidade.
Temos de pensar nos nossos eleitores.
Temos de pensar nos eleitores e na forma de assustar os nossos eleitores ao ponto de votarem em nós.
Sim.
Que é o mais importante, no fundo.
Portanto, sim.
Obrigado.
É canalizar os votos para partidos responsáveis.
Porque nós não temos culpa que as pessoas sejam racistas e que precisem de ouvir estas coisas para votarem em nós. Porque temos os programas da manhã a assustá-las, a meter-lhes medo, a dizer, isto está cada vez pior, nem sai à rua.
Fiquem... Nem tomem a nova dose de Covid, não é?
Fiquem em casa a ver os nossos programas, que aí é que estão seguros.
Sim.
Porque não saiam, porque pode aparecer um homem que, a masturbar-se à sua frente, veja lá. Porque é uma coisa exclusiva de imigrantes, é isso, sabe, doutor?
Sim.
Nunca se viu um português...
O quê? O senhor já ouviu falar de algum português que se masturbou?
Não, acho que
nunca.
Nem vimos equipados com essa maldade de pensamento.
Não, essa maldade vem quem tem turbante. Porquê que acham que tem turbante? É para limpar as mãos depois.
O doutor Salazar...
diga.
É. Acho que o doutor ia escrever isso no Telegram. Para... Sim, porque o doutor Salazar, ele educou os portugueses. O português nunca se masturbou, aliás.
Sim.
Portugal é um case study do Pornhub.
Há coisas... O doutor Salazar, no discurso original, o rascunho, que ele diz, há coisas que não se discutem. Que é Deus, pátria, família e o pénis de um homem.
É...
Ele, não se toca nisso.
O doutor Salazar é o responsável. Nós fomos o país non-nut de Portugal. Sim. Durante 40 anos, sim. Ninguém.
Sim.
E há muita gente que eu já ouvi aí de esquerda.
Perguntem aos vossos avós agora no Natal quantas vezes é que eles se masturbaram durante o Estado Novo. Nenhuma!
Mal chegou ao 25 de Abril. Foi logo ali um punhetaço que destruiu logo um trabalho 40 anos
sim.
Dos portugueses.
Aliás, houve na altura do PREC a ideia de substituir o bacalhau da consoada por punheta de bacalhau.
Pois era, já a conta disso. E eu vejo muita gente de esquerda, historiadores de esquerda, do ISCTE e da FCSH e não sei o quê, a dizer que o Dr. Salazar, na vida privada, era um punheteiro. Não era.
Não era.
E quando ele caiu no chuveiro, não estava a fazer nada disso.
Não estava. Ele não se desequilibrou.
Pois.
Ele não estava. Ele não estava a fazer meia espargata, equilibrado só num pé, e esse pé estava em cima de um banquinho, para abrir bem a perna, para conseguir vislumbrar o seu membro inferior. Sim. E não tinha as duas mãos ocupadas a masturbar-se. Não tinha. Ele estava bem seguro.
Ele tinha aqueles... O escroto dele era tão azul... Tão azul que era maravilhoso. Aquilo parecia o planeta Terra visto do espaço.
Sim, sim, sim. Era da cor da bandeira do doutor Dom Afonso Henriques.
Era porque nunca... Uma vez... Pronto. O doutor Cardeal Cerejeira às vezes tentava...
Ah, e tinha de ordenhar um bocadinho, senão ele ficava muito irritado.
Sim, sim, sim. E ela... Mas era uma ordenhazinha só.
Era.
Não era nada de especial.
Era catequese.
Era. Isto para dizer que vêm aqui os estrangeiros corromper a nossa pureza, com a sua maldade pura.
É uma vergonha.
É uma vergonha mesmo. Assim dizem em Lisboa que não se pode entrar neste momento. Não.
Recomendação cultural. Outra coisa.
Doutor, e alguma recomendação cultural?
Há recomendação cultural. Eu aconselho todas as pessoas a usufruírem deste Natal. Aproveitem para estar em família. Sobretudo, aproveitem para demonstrar o quanto gostam da vossa família. A melhor demonstração é prendas em dinheiro, por exemplo.
Sim.
Mas dar à frente de toda a gente valores diferentes. Uhum. Para as pessoas saberem... quantitativamente, quanto é que cada pessoa vale para vocês?
Tipo agência de rating?
Sim.
Tipo, o senhor para mim este ano vale 10 euros. Sim. É tipo avaliação de desempenho, chegar ao Natal e dar os prémios.
Faça uma avaliação de desempenho à vossa família.
Olha, eu vou dar, olha, para si, olha, dou-lhe 1000 ações da Farfetch. Está.
Sim.
É quanto vale para
mas
mim.
Mas ao valor 2015.
Sim.
E podia ser. Ao valor 2015. Este é o valor 2023. Sim.
Andei a poupar, tem aqui ações da Farfetch para si. Sim, o doutor é a favor, por exemplo, daquelas pessoas que no Natal dão arroz e massa. Tipo, para alimentar.
Ah, pensava que era uma prenda. Vou dar
um presente. Não, como presente.
Presente a quem?
Sei lá, um avô. Olha, o meu neto gosta muito de massa. Vou-lhe dar massa.
Isso acontece?
Comigo, sim.
Ok. E o senhor gosta disso?
Eu gostava, era a única coisa que eu recebia. Eu passava a noite de Natal a brincar com esparguete. Vou jogar micado.
Micado esparguete?
Sim.
E tu qual é que sabia que era... Então, mas depois tinha de cozer um bocadinho a massa para saber qual era a peça branca.
Sim.
A senhora pintava depois o esparguete?
Não, eu cozia a massa toda e jogava micado com a massa. Sim.
Esparguete cozido?
Esparguete cozido.
Então perdia sempre. Ficava tudo colado.
Ficava, sim.
Ok.
No fundo, o que conta é o sentimento. E tipo, porque eu chegava lá à casa da minha família e perguntava-me assim, mas o que é que estás aqui a fazer? Ah, vim celebrar o Natal. E estavam os meus primos todos, com brinquedos, não sei o quê. E eu também queria. E o meu avô ia à despensa, está aqui massa para si.
Ok.
E eu ficava todo contente. Porque pelo menos sempre era alguma coisa.
Muito bem. Então, pronto, espero que fiquem imbuídos deste espírito de Natal. Desejamos do projeto Jovem Conservador de Direita um Feliz Natal a toda a gente. Boas festas, como dizem os wokes. Não se esqueçam que Anda Tudo a Mamar vai estar na estrada em janeiro, entre 12 de janeiro e 20 de janeiro. Vejam no link da bio do Instagram onde é que vamos estar. Se nos quiserem ver, tem bilhetes à venda na Ticketline, na Vorta, na Fnac, etc, etc. E eu acho que o senhor devia deixar um hashtag de Natal às pessoas.
Já deixo, doutor. Só dizer que até ao final do ano também sairá um vídeo nosso com o balanço do ano 2023.
Uhum.
Estejam atentos, será para a semana.
Uhum.
E vamos, então, atribuir os prémios do ano.
É.
E definir o que é que aconteceu este ano. Sobre a hashtag, eu vou então proceder à
elaboração.
À elaboração da mesma.
Diga.
Hashtag just be like the Christmas that you wanna feel in your heart. because Christmas is the very best feeling that you can have, because it's the birth of our Lord Jesus fucking Christ, because he's the best prophet that ever was. Even when he was a baby, he was just like a very beautiful baby in a good sense. And he was born just to save our souls from the devil, because sometimes people masturbate when they shouldn't. Not Dr. Salazar, because he was the pure soul of a man. He was a dictator, but he was a good person that saved our economy, and he created a lot of unicorns by just building companies that are successful, because he's the best. He's top. He's a top guy. Like Dr. Jesus Christ and Dr. Salazar and Dr. Farfetch, they are the best. Just Merry Christmas, Happy New Year, and buy tickets to Anda Tudo a Mamar, Everybody's Sucking, because everybody sucks and we all suck. Even you don't suck, you are the best. Just like Christmas. And fly like the butterfly and dance like the music that is in your heart and soul. E é isto, doutor.
Ok.
Bom Natal, não tenham Covid e sejam vocês próprios. Tchau.
Jovem conservador de direita.